Revista CBN. Ciência e Vida.
Ciência, vida, um olhar profundo, amoroso e científico para a alimentação, para a nossa relação com o alimento. É sobre isso que vem falando há muitos e muitos anos. Bom, pelo menos eu conheço ela já há 10 anos, porque foi quase 10 anos, acho que foi em 2012, mais ou menos, que eu conheci a Sophie Deran. Ela que é engenheira agrônoma, nutricionista franco-brasileira, doutora pelo Departamento de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela que eu conheço há muito tempo porque ela tem uma visão maravilhosa sobre alimentação, a nossa alimentação e a nossa relação com o alimento. E agora, ela que é autora do best-seller O Peso das Dietas, esse livro maravilhoso, ela está aqui no Revista CBN hoje para contar para a gente sobre o novo livro dela, Os Sete Pilares da Saúde Alimentar, Aprenda a Resgatar uma Relação Saudável com a Comida e o Corpo por Meio da Mudança de Hábitos. É claro que ela não vai contar todos os sete pilares para a gente aqui hoje, porque eles estão no livro, então você vai precisar comprar o livro para saber, mas você vai conhecer um pouquinho do que a Sophie Deran pensa sobre alimentação e essa nossa mudança de relação com o alimento. Sophie, que prazer ter você aqui comigo hoje. Boa tarde.
Boa tarde, nossa, Petia, o prazer é meu, você tá linda, eu acho que o livro combina muito com aquele fundo incrível por trás de você, é parabéns pelo programa, lindo.
Linda, muito legal, Sophie, eu sou uma admiradora do teu trabalho, inclusive, gente, a Sophie, que eu entrevistei há tanto tempo, quando eu fiquei grávida, eu acho que do meu segundo filho, até com muito medo dessa relação de engordar muito, né, a gente tem aí esse medo de engordar todo o tempo, eu visitei a Sophie no consultório dela, ela falou coisas muito lindas que eu levei para minha vida a respeito dessa questão da alimentação, e eu queria muito, Sophie, que você compartilhasse com os nossos ouvintes, o porquê também desse sucesso, né, que é essa tua abordagem em relação a mudar o nosso foco da relação com o alimento, né? Hoje as pessoas têm medo de engordar, têm medo do alimento. Como é que você vê tudo isso? Como é que a gente pode ressignificar tudo, Sophie?
Primeiro, obrigada pela oportunidade. Eu trabalho com paciente doente, com transtorno alimentar, então vejo casos graves, mas vejo também um mal-estar geral dentro da população, frente à comida. Eu acho uma pena que tem por trás, né, uma certa indústria do mal-estar, ou seja, de vender que nosso corpo não é o suficiente, nosso corpo precisa de suplementos, de dieta, de cirurgia, quando na realidade temos todos nós, dentro de nós, uma sabedoria interna, é uma propensão a buscar saúde. Então, dentro desse livro, eu tentei justamente apresentar para o leitor a possibilidade de ele mesmo ser o próprio guia da saúde dele, ou seja, se reapropriar a saúde dele, sabe? Tem muitas pessoas que vão terceirizar a fome deles, vão terceirizar a alimentação. É outra pessoa, nem que seja necessariamente um profissional de saúde, que vai ser o ditador dessa pessoa. Né? Você tem que comer isso, toda três horas, você tem que comer isso, aquilo sim, aquilo não. E isso traz um efeito muito ruim para a nossa saúde, porque a gente se desconecta de nós.
Essa história, a gente até conversava, né? Eu não me conformo, eu nunca me conformava. Eu tô fazendo até um desabafo com o ouvinte aqui, quando visitava, sempre fui muito preocupada com essa questão da alimentação, de trazer esse olhar, né? Até porque quando eu era pequena, Sophie, minha avó morava com a gente, acho que esse é o caso de tantas gentes, de tantas pessoas, e era assim, um dia bife à parmegiana, outro dia macarronada, outro dia croquete, outro dia panqueca, outro dia... Era assim, era todo dia um prato incrível, né? Se todo dia você come assim, você também não aprende o equilíbrio, né? E ao mesmo tempo você vai para um especialista de saúde, aí o cara vai te indicar, coma a cada três horas. o que também te tira totalmente a sabedoria do corpo. Então, assim, queria que você contasse um pouco pra gente, em meio a tanta informação, como diz o Harari, né, clareza é poder, como é que você acha que a gente pode começar a trilhar esses pilares da saúde alimentar com clareza, calma, para se reconciliar com o corpo e com a alimentação, Sophie?
Então, muito obrigada. Acho que a primeira dica que eu vou dar para o leitor, antes de começar o livro, é esquecer tudo o que você sabe sobre nutrição. Olha que triste. A gente sabe demais. E sabe, até no meu consultório, o paciente que vem buscar ajuda, ele sabe que tem que comer mais legumes, ele sabe que tem que beber mais água. A informação já passou, e até a informação veio com excesso de informação. Então, as pessoas são perdidas. E dentro disso, um terrorismo nutricional. Tem alimentos bons, tem alimentos ruins. A gente viu a demonização da gordura, depois do carboidrato, do açúcar, da lactose, do glúten, da carne. Parece que comer é potencialmente perigoso. Então, isso é muito triste, porque, especialmente quem tem filho em casa, a criança vai aprender a lidar com a comida com uma espécie de medo, né? De medo de comer, de medo de engordar. E a gente vê que nossa população em geral, ela está com um comer transtornado. E a gente vê as taxas de obesidade estão aumentando. Ao mesmo tempo, tem outra epidemia silenciosa, que é a epidemia de transtorno alimentar. Então, não é só uma questão de peso, é uma questão de relação com a comida. Então, já dentro do livro O Peso das Dietas, quando eu escrevia sobre por que não fazer dieta, eu pensei assim, mas se não fazer dieta, fazer o quê, doutora Sophie? Porque fazer dieta virou quase um estilo de vida hoje, de autocuidado, né? Se você falar para alguém que você não está fazendo dieta, ele vai quase te olhar como você está largado, você não se cuida. E aí eu elaborei 7 pontos importantes que a gente tem que olhar na nossa saúde. E não é só o que a gente come e o que a gente gasta. Né? Então, são 7 pontos. Dentro deles é saber fazer as pazes com o corpo, mas tem também sobre cuidar da mente, tem também sobre entender que o processo é um processo devagar. Tem também sobre estar presente no momento de comer, comer sem culpa. Você falou do brigadeiro, antes da nossa entrevista. Adorei! Por que não brigadeiro? Não é um brigadeiro que vai mudar sua saúde. Tem pessoas que têm medo de se comer um pouquinho de açúcar, já vão pegar diabetes. Mas isso é totalmente terrorismo.
Né? Isso, Sophie, olha que interessante, né? Tem um sábio judeu, né? Que é considerado muito pelo judaísmo, que é Maimônides, que era médico, né? E sabe que o judaísmo tem uma série de leis, né? De restrições e orientações, inclusive sobre a saúde, né? E numa passagem, em um dos livros que eu estava lendo, fala justamente de que você não deve comer coisas não saudáveis, e aí tem uma série de determinações. Mas se o seu corpo está saudável, se você comer uma vez algo não saudável, ele não vai sentir, ele vai conseguir digerir aquilo, né? Então, eu gostei muito dessa ideia de que você manter o seu campo saudável, você pode estar aberto à vida. Então, eu pensei, não sei se eu aprendi isso com você, mas eu vejo muito assim a relação com as crianças, né? Com os pequenos. Às vezes, assim, no cotidiano, nas amizades, é aquela coisa de comer sorvete todo dia tem que comer um sorvete. E aí, por que não usar o açúcar ou o brigadeiro para um momento de consagração, para um momento de prazer? Não é eliminar aquilo para sempre, mas usar de uma maneira, de outra maneira. Isso. Ocasionalmente. E curtir aquele momento, não?
Com certeza. Então, dentro de tudo isso, acho que a mensagem é confiar no seu corpo. Seu corpo é uma máquina maravilhosa. Infelizmente, como eu falei no começo, tem uma indústria da informação que seu corpo não é o suficiente, que você tem o tempo todo colocar os suplementos ou aprender a comer perfeito. E isso é saber que altera nossa saúde, mas também nossa saúde mental. Acho que é importante falar aqui que comer não é só se nutrir. Comer também é um ato social, um ato cultural, faz bem à saúde mental. Então, é importante não tirar as tradições, né? Você, não sei se ainda tem a sua vovó, mas essa reunião familiar, onde tem macarronada, onde tem parmigiana, bifa parmigiana, por que não? Quando não é o cotidiano, né?
Com certeza, Sophie. Uma coisa também, você fala isso, com certeza, tem muita conexão, não tem nada mais chato no mundo, na minha opinião, acho que talvez até por essa questão de ter a vovó, de ter essa cultura, é uma pessoa vir na sua casa e não comer porque tá de dieta, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode leite, não pode glúten. Claro, se a pessoa tem uma doença, é uma coisa, lógico que a gente respeita. Agora, você percebe que isso permeou as pessoas como se elas quisessem dizer que com isso elas são saudáveis, quando na verdade toca nesse ponto que você tá trazendo aí da saúde mental, que isso não é saúde mental, isso. Pelo menos você percebe, inclusive na linguagem corporal, né?
E saber, Petria, umas duas, três gerações atrás, era quase uma vergonha recusar um alimento, dizendo que esse alimento não faz bem. Era uma sensação de não pertencer ao grupo, de não comer junto. E hoje a gente vê que mudou, é quase um orgulho de falar, eu estou sem glúten, eu estou sem lactose, eu não posso comer isso. Parece que a pessoa se orgulha, mas na realidade ela sai do tribo, sabe, daquela parte social do ser humano. É um pouquinho grave quando isso acontece. A gente vê, por exemplo, pessoas levando marmita em festas, né? Porque isso está acontecendo, e muitas vezes com muito orgulho, quando na realidade estão perdendo essa parte importante da grande felicidade do ser humano de comer junto e comer as mesmas coisas, né?
Eu pertenço, né? Você está falando algo muito, muito maravilhoso, Sophie. Me fala um pouco, você, num dos capítulos aqui do livro, o livro está incrível, acho que mexe muito com tudo isso que a Sophie está trazendo aqui, mas muito mais, eu vou mostrar aqui para você que está no YouTube, para você que está no rádio, eu conto para você que o livro é Os Sete Pilares da Saúde Alimentar, e a Sophie, inclusive, achou que a capa do livro está combinando com o meu cenário aqui do Revista CBN em casa. Sophie, antes do Repórter CBN, eu queria que você continuasse um pouquinho comigo depois do Repórter, mas até o Repórter CBN, eu queria que você contasse um pouco para a gente, isso é muito legal, é a confusão sobre o que é alimentação saudável, porque além de tudo, ainda tem essa confusão, né, Sophie?
Com certeza. Essa alimentação saudável, ela está trazendo muitas regras rígidas e muitas alertas. E em vez de nos deixar mais tranquilos com a comida, acaba dando mais estresse. Quando, na realidade, quando a gente vê a definição da Organização Mundial da Saúde, sobre a saúde é um bem-estar físico, mental, social, ou seja, alimentação saudável deveria trazer bem-estar físico, mental e social, e não esse estresse, hein, do comer perfeito. Então, é um capítulo inteiro sobre, vamos rever, a nossa sociedade, ela confunde saúde e magreza, né? O nosso peso não indica saúde, então, infelizmente, muitos pacientes vão entrar num consultório ou vão ser avisados que precisam perder peso sem avaliar a saúde. Né? Hoje, por exemplo, no Canadá, a obesidade não se avalia mais pelo IMC, ele se avalia pela saúde da pessoa. Olha que interessante. Né? Então, é uma visão...
Aí pega exame de sangue e tudo,
isso,
né?
Isso, porque não é porque você é magro que você está com saúde. E da mesma maneira, não é porque você tem excesso de peso que você não é saudável. Então, vamos rever essa noção de saúde, de saudável, de comer saudável.
Maravilhoso. Sophie Deran, quero que você continue comigo mais uns minutinhos aqui no Revista CBN. Nós vamos agora para o Repórter CBN, as principais notícias dessa meia hora. E quero também pedir para os nossos ouvintes continuarem com a gente, porque na sequência eu quero te perguntar sobre um ponto também muito importante, que acho que a gente toca no essencial, né? As pessoas estão ouvindo a gente, está muito bom, está muito bem, legal. Eu tenho que ter uma outra relação com a alimentação, mas como encontrar essa motivação? Porque às vezes a gente está tão já imerso nos nossos padrões, numa alimentação muito ruim, e a gente não consegue nem força, né, para começar. Inclusive, chega para nós aqui a mensagem do ouvinte Márcio Moraes, e ele fala assim: Petri, algo que sempre fica de fora quando a questão da alimentação é o vício. Vocês falam sobre equilíbrio, mas há muita gente que defende que não há esse tal de equilíbrio com açúcar refinado, com outras processados, é algo muito complicado. Comer algo tão viciante num dia e negá-lo no dia seguinte é difícil para muitas pessoas. Eu mesmo eliminei ultraprocessados da minha vida completamente, diz aqui o Márcio Moraes. Uma ótima levantada de bola para a Sophie Deran jogar para o gol. A Sophie que está lançando o livro Sete Pilares da Saúde Alimentar. E, Sophie, vamos responder para o Márcio e, na sequência, falar um pouco de, acho que junto até, né, a motivação. Como arranjar essa motivação para mudar a nossa alimentação, Sophie?
Sim, acho interessante esse tema do vício, né, em alimentação. A gente vê que está sendo passado lá na mídia, tem até estudos com ratos que são um pouquinho assustadores, mas eu trabalho direto, né, com paciente que tem transtorno alimentar, que se falam de viciados, né, viciados em chocolate, viciados em doces, em açúcar. E até hoje não tem uma ciência assim confrontando isso de maneira clara. E a minha experiência é que não existe alimentos viciantes. Né? Eu sei que estou meio que jogando uma pedra aqui, talvez a pessoa sente um vício. Né? Então, vou acolher essa pessoa com carinho, mas eu vou explicar para ela que é uma questão também de se permitir comer. Vou dar um exemplo, Petria. Eu tenho um paciente que entrou no meu consultório dizendo: eu sou viciado em chocolate. E fazendo as pazes com o chocolate, ou seja, se permitindo comer chocolate sem achar que o chocolate vai estragar toda a saúde, o paciente fala para mim: mas doutora Sophie, agora que eu posso comer chocolate, eu não quero mais. E às vezes vão me dizer: mas o que você fez com o meu cérebro? Eu respondo assim: eu não fiz nada, eu não sou uma mágica, né? Eu não joguei um pó mágico por cima da pessoa. E você, como pessoa que se permitiu comer? Então, talvez uma resposta que eu posso dar é que quanto mais a gente vai tentar restringir, tentar se obrigar a não comer, o alimento vai ficar cada vez mais importante na sua, no seu registro de recompensa. Ou seja, vai ser cada vez mais difícil de lidar com o alimento. Então, restrição gera exagero. Então, na permissão incondicional de comer, você vê que as pessoas aprendem a ficar em paz. Eu acho que quem não fez as pazes com a comida pode achar isso meio que difícil. E vale a pena buscar ajuda de um especialista para tratar isso.
Perfeito, Sophie. Agora, uma dúvida que eu tenho, fala um pouco para mim dessa história que está no livro, bem clara, da motivação. Eu percebo que é uma construção, não é de uma hora para outra, né? Atividade física, eu acho que faz muita diferença você ter a persistência para atividade física, porque eu acho que a atividade contribui para essa tua saúde mental que você tanto fala. Faz sentido isso, Sophie?
Faz. E dentro dos pilares, um dos pilares é se alimentar de outras energias. Ou seja, não usar comida para tudo. Tem pessoas que têm um grande comer emocional, eles vão, estão tristes, vão comer, felizes, vão comer, cansados, vão comer, tédio, vão comer, cansaço, vão comer. É importante buscar outras fontes de energia. E a gente pode se nutrir muito bem com uma atividade física prazerosa, um lazer, um sono reparador também, tudo isso é importante dentro. E a motivação, Petria, hoje a gente vê que ela é essencial no conseguir mudar hábitos. Porque se não faz sentido para a pessoa, o que você vai indicar para essa pessoa fazer, ela não vai fazer. Mesmo se ela tenta com força de vontade, se não faz sentido, ela não vai. Então, isso talvez é uma das grandes novidades na saúde, é colocar o paciente como protagonista, ou seja, a gente vai ajudar o paciente a melhorar, não é o profissional de saúde que vai mandar no paciente, faz isso, toma isso, para de tomar refrigerante. O exemplo do refrigerante, Petri, é muito interessante. Se você falar para um paciente, ah, você vai ter que parar de tomar refrigerante porque é um veneno. Coitado, ele vai tentar, mas ele só vai pensar. E quando vai numa festa, vai se sentir isso. Mal e até vai... Vai tomar.
É a história do macaco, né? Dos budistas, isso. Né? Ele fala assim, Sofia, olha que legal essa história. Ele fala assim, olha, para meditar, né? Mestre, eu não quero pensar nos macacos, né? E aí o mestre fala assim, você não pense em macacos, né? Quanto mais fala, não pense em macacos, mais o cara só vai pensar nos macacos, né? Durante isso. A meditação, né? Você tem que tirar o foco da história.
E isso está comprovado cientificamente. Quanto mais você tenta não pensar, você vai só pensar nisso. Então, uma dica interessante para trabalhar com uma mudança é motivar o paciente. Falar, sabe, você pode tentar acrescentar uma bebida como água saborizada, água com gás. E você, em vez de tirar, você incentiva a ampliar, a adicionar uma bebida diferente, e de fato o paciente vai começar a diminuir. E quando você empoderar o paciente, Petria, isso que é lindo, o paciente vai muito mais rápido, ele vai melhorar, e às vezes eles cortam, eu falo, mas não falei de cortar. Ah, mas doutora Sofia, eu decidi cortar e consegui cortar. Bom, tudo bem, você conseguiu, mas não era nosso combinado, era você ir devagar, e às vezes a gente está no 880, mas... Essa motivação, ela é extremamente importante dentro da proposta do atendimento. A gente chama até essa prática de entrevista motivacional. É bem científico, sabe?
Olha, que legal. Muito legal, Sofia. Olha, eu já tenho ouvintes aqui que no Instagram estão me mandando mensagem, falando, olha, já comprei o livro da Sofia, já... falando assim, ó, o pessoal está adorando a conversa. O livro da Sofia, para você que não pegou ainda, Os Sete Pilares da Saúde Alimentar, Aprenda a Resgatar uma Relação Saudável com a Comida e o Corpo, por meio da mudança de hábitos. E uma última pergunta que eu quero te fazer, Sofia, aí também falando sobre essa questão da alimentação, e aí eu não sei se você concorda, muitas pessoas, elas também buscam alimentação por um desbalance, um desequilíbrio mesmo de nutrientes no corpo, até por terem se alimentado durante tanto tempo de uma maneira não tão legal, às vezes a própria falta da atividade física, ou como você falou, o foco estava só na comida, né? Não tinha outros prazeres, não tinha outros alimentos, como eu sempre falo aqui no Revista, o que você assiste é alimento, o que você ouve é alimento, então presta atenção naquilo que você está se alimentando, seja pela boca, seja pelo olhar, pelo ouvido, né? Com as relações nossas também são alimentos, mas eu queria só tocar nesse último ponto, para que as pessoas também tenham essa abrangência, e não sei qual é a tua opinião. Às vezes a gente está também com falta de nutrientes, com desbalanço hormonal, e isso também causa reflexos na nossa alimentação. Como é que você vê a necessidade da gente entender que é integral? Tem que buscar vários caminhos para conseguir, e não é só a culpa de você estar comendo muito. Isso faz sentido?
Faz todo sentido, Petri. Acho que um grande passo é explicar para o paciente de primeiro avaliar a saúde em geral, né? Porque esse desbalanço hormonal que você está falando, que, por exemplo, acontece muito na menopausa, tem mulheres que vão achar que elas estão comendo demais, elas estão vendo o corpo mudar e elas vão começar a restringir a alimentação. E a gente vê, Petri, transtornos alimentares que não existiam antes, como, por exemplo, anorexia nervosa tardia, né, da mulher madura.
Tardia.
Tardia. Porque ela achar que tudo é uma questão de restrição para manter o corpo como antes. Né? Então, entender que a alimentação é, com certeza, muito poderosa, né, mas que tem outros fatores que também que têm que ser avaliados. Agora, sobre essa falta de alimentação, carências possíveis, é importante fazer uma avaliação, mas também é importante entender que dentro de como aumentar a sua qualidade alimentar, a questão é relativamente simples, Patrícia, sabe? É comer uma comida mais fresca e caseira, Né? Quando a gente vê, até na Harvard, eles têm estudos mostrando que a melhor prevenção contra diabetes tipo 2, contra obesidade, é comida caseira. Ou seja, não precisa ser você que cozinha, mas uma comida fresca, caseira, variada, com legumes, mas também arroz, feijão, toda essa alimentação dos nossos avós, né? E você conheceu macarronada também, em diferentes lares tem as tradições, mas a gente vê que a gente perdeu esse bom senso, do comer comida. E tem pessoas que vão tomar um monte de suplementos e esquecem de comer comida. Então, os suplementos não vão ajudar no ganho de saúde. Os suplementos, eles podem ajudar se você já tem uma alimentação básica, vamos dizer, razoável. Então, muitas vezes o paciente, eu começo com a base. Vamos comer comida e depois a gente avalia.
Que linda, Sofia, que alegria. Eu quero você mais vezes aqui. Lança mais livros, tá? Pra gente ficar te trazendo toda hora aqui. É a Sofia Deram. A Sofia é uma grande amiga, engenheira agrônoma, nutricionista, doutora do Departamento de Endocrinologia da USP, autora do best-seller O Peso das Dietas, e agora está lançando o livro Os Sete Pilares da Saúde Alimentar. Aprenda a resgatar uma relação saudável com a comida e o corpo por meio da mudança de hábitos. Sofia, eu desejo que você tenha sucesso, não só pelo seu sucesso, mas também pela necessidade, né, que a gente tem dessa informação de qualidade que você já traz para a gente há tanto tempo. Um beijo grande para você e obrigada
muito
sempre.
Muito obrigada. Adorei, Petria. Muito obrigada. Boa tarde.